Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. O governo chinês tem um pacote de 50 mil milhões de dólares para investir particularmente no continente africano. A iniciativa Cinturão e Rota, que pretende criar um mercado enorme de possibilidades de negócios entre a China e os diversos países em todo o mundo, com especial atenção no continente africano. Recentemente, Pequim organizou um fórum, Cinturão e Rota, em que estiveram presentes presidentes, chefes de governo e ministros de mais de 140 países. Em vários painéis, foram discutidas as áreas de intervenção, as formas de participação e os tipos de investimentos que o governo chinês irá fazer em todo o mundo, da Ásia, América Latina, passando também pela Europa, mas especialmente no continente africano, onde Pequim tem vindo a investir muito nos últimos anos. Nesta edição, eu falo com o professor universitário de Angola, Osvaldo Kaolo, ele também que é um estudioso da política externa da China no continente africano, e vamos até a Moçambique, de onde o nosso colaborador Ramos Miguel nos traz uma reportagem com especialistas em torno dos investimentos de Pequim em Moçambique. Começo mesmo com o professor Osvaldo Kaolo, obrigado por estar aqui. A China tem apostado fortemente agora no continente africano. É uma aposta que tem uma forte componente económica, talvez uma componente económica impressionante, mas também por trás tem uma visão política. Será que os países africanos, os governos africanos, estão preparados para um relacionamento de pé de igualdade com o governo chinês? Esta é uma pergunta que começo por lhe fazer e desde já muito obrigado por estar aqui na Agenda Africana.
Afro-saudações a todos os irmãos do continente da diáspora. Bom, para a China tem dois grandes pensamentos, um político e outro econômico. O político, ele foi elaborado por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung tinha dito que enquanto os dois elefantes estiverem a pelejar, mantém-se no cume da montanha a olhar, a observar a peleja. Um deles vai morrer e o outro vai ficar moribundo. É assim que a China vai sair do alto, no cume da montanha, vai descer para poder matar aquele que está moribundo e tornar-se na potência mundial. Ou seja, está a dizer que os Estados Unidos e a Rússia, enquanto estiverem nisto, a China observa, entra com alguma coisa ali por trás, mas está sempre a observar para que haja esse conflito tão esperado a nível mundial, porque só instrumentalizam, na verdade, outros estados. E o econômico é de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping diz que não importa que os ratos sejam azuis, brancos, amarelos, vermelhos, mas importa sim que os gatos caçem ratos. Ou seja, a China mete-se com qualquer tipo de governo do mundo, desde democrático, ditadores, tudo. O importante é que o gato caça rato. Agora, do nosso lado, do lado dos países africanos, nós não temos estados, nós temos elites mercenárias, nós temos governos rentistas que pagam renda para estarem no poder, e essas rendas são visíveis com o próprio dinheiro que nem sequer é investido em Angola, em África. Mas se os nossos dirigentes levam para esses países, então são mercenários estrangeiros. Ou seja, aquilo a que nós chamamos de luta de libertação ou independências africanas não passaram nada mais do que um preso que estava algemado na cela, lhe foi retirada as algemas e permanece na cela. Com isto a querer dizer o quê? Nós, os governos africanos, não temos muito que balançar, porque isso não são relações, isso são imposições, porque internamente há carência de tudo. Nós não temos absolutamente nada para poder oferecer a essas potências. E o que temos estado a oferecer nos últimos tempos, no caso da Angola, é terras, as nossas terras estão a ser dadas aos chineses. Então, por quê? Porque o que foi emprestado, fruto dessas supostas relações que são estabelecidas, não tem retorno. O povo não vê isso, fica com uma elite de mercenários. Com essa elite de mercenários que se diz governo. Então, aqui nós estamos a ver uma colonização asiática. E é o que, na verdade, é perigoso. E é perigoso por quê? Porque nós, como Estados africanos, já fomos aos fundos de doadores da Europa, já estivemos muito, muito ligados aos empréstimos na Europa. Gastamos os dinheiros e agora, quando nos são dados os dinheiros, nos são colocados determinadas condições, ou investimento direto, ou não sei o quê. Mas as elites mercenárias africanas não querem isso. As elites mercenárias africanas querem dinheiro. E a China não condiciona, não é uma ajuda condicionada, não é um investimento direto. É, vou dar dinheiro e pronto, e o contrato passa a ser este, aquele e aquele. Exatamente assim. Há, na verdade, um ganhar de espaço em África da China. A China está a conseguir, só para dizer que estima-se, por exemplo, do 64% do petróleo que sai de África, sai da Angola. A China tira da Angola.
Como dar a volta a esse texto, considerando também que muitas lideranças, e saindo eventualmente de alguma retórica mais ideológica, algumas lideranças africanas já não estão ligadas à guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, não foram formadas no tempo da Guerra Fria, estudaram em países democráticos, em países onde há um conceito de serviço público. E como dar a volta então ao texto nos países africanos para que esse dinheiro não volte, segundo a sua leitura, pelo que depreendo, não volte a entrar num funil que vá apenas para uma elite e possa beneficiar a África? A questão é como dar a volta a isto, já que até os governos vão se mudando. Nem todos os países têm a situação, por exemplo, de Angola e Moçambique, em que o mesmo partido está no poder há 50 anos. Há outros países que têm tido alternâncias políticas. Porquê que então não pode haver essa mudança?
O tio Neto dizia que Angola é a trincheira firme e forte da revolução em África. Qualquer alternância que a África venha a conhecer, qualquer vento que a África venha a conhecer, tem de despoletar a partir de Angola, porque o MPLA é a maior máfia africana. Eu não chamo governo, eu chamo de máfia. É a maior máfia africana, é que sustenta os outros governos corruptos africanos. Então, Angola é a trincheira firme e forte. Quem tem de cair para que isto, na verdade, não permaneça assim, é o MPLA. O MPLA tem de sair do poder. E essa responsabilidade é uma responsabilidade exclusiva do povo angolano.
Mas professor, nesta leitura, acredita que o governo do MPLA manda na África do Sul, manda na Nigéria, manda no Ghana, manda, por exemplo, em países como Quênia, como Uganda?
Bem, Angola é o Estado diretor da África. Eu, pessoalmente, que estou a dizer assim, nós já fomos cumprir determinadas missões, e sobretudo da questão de impor o Kabila, o ex-presidente do Congo. Recebemos a missão dos Estados Unidos da América, enquanto eu era oficial das Forças Armadas, e a missão era tirar Kabila da Tanzânia e colocar no poder, no Congo Democrático. A Angola, ela relaciona-se com todos. Por isso, quer dizer, Angola, estou a dizer o MPLA, né? Ele relaciona com todos, dá-se bem com todos. Nunca diz não neste, neste é. atende a todos.
E uma visão mais abrangente da África. Acha que então não poderá haver mudanças para que, portanto, sendo investimento chinês ou sendo investimento de outros países, possa haver uma utilização melhor desses investimentos? Ou acha que também que era a hora da África eventualmente impor outras condições, os governos, melhor?
Bem, eles não podem impor outras condições.
Uhum.
Porque eles são governos serviçais, estão ao serviço, porque podem expor bloqueios, determinadas condicionantes, que pode derivar isso numa instabilidade. Então, nós não produzimos absolutamente nada, não estamos em condições de ombrear no concerto das nações com qualquer nação. Não é uma relação internacional, é uma imposição. Por quê? Porque todos os instrumentos internacionais já foram feitos. Os governos africanos, quando saíram da escravidão, depois das suas independências, eles encontraram todos os instrumentos que, na verdade, acorrentam as Nações Unidas, o FMI, o Banco Mundial, só para ver que a África é um continente e não tem nenhum assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Conselho Permanente. Sequer num Conselho Permanente, aqueles países 5 com direito a voto e veto, não existe lá nenhum país africano. Porque está em segundo plano, são governos serviçais. Por exemplo, a nível da Angola, pode-se buscar Rosa Coutinho, que trabalhou muito para o processo de independência em Angola, e pode estudar história, e como professor eu posso dizer abertamente. Rosa Coutinho diz: fomos nós que entregamos a independência ao MPLA. Lhe perguntaram por que entregaram a independência ao MPLA. Ele diz porque é aqueles que, na verdade, seriam continuidade da potência colonizadora. E nós sabemos que, nisso tudo, Portugal foi pedir até ajuda à China, foi pedir mecanismos e meios para potencializar o MPLA. E também, mesmo a UNITA, também treinaram-se na China e tudo mais. Então, é uma relação. A China tem uma relação desde os tais movimentos de libertação. Então, aqueles acordos, na verdade, condicionam, porque não existe um princípio na política internacional que diz: não existe almoços grátis. Ou então, aquilo que diz pacta sunt servanda, ou seja, não, ninguém é obrigado a assinar nenhum acordo, mas desde o momento que assinar, é obrigado a cumprir. Então, a relação da China com os Estados africanos vem desde o processo de luta pelas independências. Então, quando esses governos entram no poder, já têm favores, já estão acorrentados e, ao longo do tempo, na verdade, vão cumprindo aquilo que são os interesses dessas potências em África.
Era o professor universitário angolano Osvaldo Kaolo, aqui na Agenda Africana. Vamos agora até Maputo. O nosso colaborador Ramos Miguel tem uma reportagem sobre a presença cada vez maior da China em Moçambique. Ramos Miguel falou com o jornalista Fernando Lima, também o analista político Gif Essinalo e ainda o economista João Mosca.
A China tem vindo a incrementar o seu peso econômico em Moçambique com um total de 8,5 mil milhões de dólares de investimento direto estrangeiro atualmente, contra 546 milhões de dólares há cerca de 8 anos, apesar da enorme dívida moçambicana de 2,45 mil milhões de dólares para qualquer país, havendo já a percepção de que Pequim possa cortar os créditos bonificados a Maputo. A relação entre os dois países cresce num contexto em que a China tem, sobretudo, um peso econômico muito grande e também se apresenta como o principal credor de Moçambique, com alguns segmentos da sociedade moçambicana a considerar que o crescente domínio do investimento chinês torna a economia de Moçambique vulnerável a interesses daquele país asiático. No domínio político, a China tem algum peso. O analista Fernando Lima faz notar a política chinesa de não interferência muito ativa nesta relação com Moçambique.
As autoridades moçambicanas têm um grande espaço de manobra, não só porque não são pressionados pela China em questões de política internacional, como noutros aspectos. Por exemplo, Moçambique sofre pressões, nomeadamente aos direitos humanos.
E a relação já esteve em melhores dias, não porque neste momento haja um mau relacionamento, mas porque Moçambique tem uma dívida muito grande para com a China e não pode endividar-se mais sob o perigo de não conseguir pagar esse crédito. No entanto, isso não faz com que Moçambique se sinta amarrado neste relacionamento.
Do ponto de vista formal e do ponto de vista geral, a China e Moçambique são bons amigos e têm um bom entendimento, mas em termos concretos há uma certa percepção de que a torneira está fechada em termos de créditos concessionais a favor de Moçambique e vindo da China.
Mas seja como for, Pequim não deixa de questionar a Maputo como é que vai pagar a sua dívida que foi contraída em termos de investimento em infraestruturas e que não estão a ser pagos de volta, o que preocupa a China. O analista Jeffrey Sinal enaltece a forma como a China faz o seu investimento em Moçambique, sublinhando que os chineses não dão dinheiro e isso é positivo.
A modalidade de financiamento da China reduz o campo de manobra em termos de corrupção, na medida em que esses investimentos não vêm como dinheiro em si, mas vêm como produto. Ou seja, se o Estado pretende financiar uma estrada, a China fornece a estrada e não dá dinheiro para construir a estrada, uma vez que este mecanismo de dar dinheiro para o governo construir a estrada pode acontecer num desvio desse dinheiro e não se efetivar a construção dessa infraestrutura.
Mas esse sinal chama a atenção.
Quando nós não prestamos atenção aos termos, estamos a falar das taxas de juros que são cobradas, entre outras cláusulas contratuais, que precisamos estar muito atentos, sob pena de não estarmos a investir em infraestruturas que posteriormente podem ser geridas pela China no nosso território.
Neste momento, a China é o melhor parceiro comercial de Moçambique, onde investiu cumulativamente mais de 8,5 mil milhões de dólares. O embaixador chinês em Maputo, Wang Weixuan, diz que o seu país vai continuar a apoiar financeiramente Moçambique a explorar um caminho de desenvolvimento conforme as condições nacionais. Para o analista João Mosca, o crescente domínio de investimentos chineses em Moçambique traduz os grandes interesses que a China tem, não só em território moçambicano, como também no Oceano Índico.
Eles estão com muitos interesses em ocupação de terras, em exploração de recursos minerais. Em Moçambique também existe alguns recursos minerais a serem explorados por eles. Já manifestaram interesses no gás, exploração de petróleo, minérios pesados, etc. Portanto, mais que isso, eles têm um objetivo estratégico de longo prazo, que é ampliar económica.
Alguns segmentos da sociedade moçambicana consideram controversos certos investimentos chineses em Moçambique, entre os quais a Ponte Maputo Catembe, e Fernando Lima diz que aquele investimento é importante, mas não sabe se é prioritário.
Lembrando que aquele investimento custou a Moçambique qualquer coisa como 1 milhão de dólares.
Entretanto, o governo de Moçambique diz que a China tem investido em setores estratégicos e prioritários, entre os quais o da agricultura. Primeiro-ministro Adriano Maliane.
Na área da agricultura, o que é que tem que ser feito? Nós estamos a dizer que as empresas que estão, por exemplo, na produção de arroz, é preciso participar na cadeia de valor do arroz.
Refira-se que as principais exportações de Moçambique para a China são a madeira, castanha de caju e gergelim, entre outros. A madeira é, na verdade, o principal produto de exportação e é aquela cuja exploração tem sido motivo de grande controvérsia, com algumas correntes de opinião a considerarem o negócio chinês da madeira em Moçambique uma autêntica pilhagem.
Obrigado, era Ramos Miguel, nosso colaborador em Maputo, com uma reportagem sobre a influência da China em Moçambique, nomeadamente no campo da cooperação e dos investimentos. E na primeira parte desta edição estive à conversa com o professor universitário angolano Osvaldo Caolo. A China, seus interesses e investimentos em África, foi o tema desta edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. Até à próxima semana.